sim.
Então, presidente,
tem tempo. Mas eles têm tempo.
Tiago Barbosa Carvalho.
Mas não é só ele. Acaba de se inscrever o Sr. Deputado Tiago Barbosa de Melo, a quem eu dou a palavra. Peço desculpa, Sr. Ribeiro, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, apenas uma nota final por parte do Partido Socialista neste debate, relativamente àquilo que foi aqui discutido, ao agendamento que o Bloco de Esquerda aqui trouxe e aos projetos que os vários partidos, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o PEV, aqui trouxeram para discutirmos em torno destas matérias. E, portanto, eu gostaria de começar esta nota final por valorizar essas iniciativas. São iniciativas relevantes no âmbito do trabalho forçado, no âmbito do combate à precariedade, no âmbito do combate à exploração laboral, sobretudo em contexto agrícola, mas não só, e, portanto, são iniciativas que merecem a atenção e o acompanhamento do Partido Socialista e que gostaríamos e queremos continuar a trabalhar em sede de especialidade, procurando os consensos possíveis e necessários em torno destas matérias. Em segundo lugar, registar que daquilo que foram as intervenções até agora, enfim, e no essencial creio que as intervenções de diferentes partidos já foram aqui expressas, nós de facto não contamos com os partidos à direita para este trabalho nem para este combate. Demitiram-se hoje neste debate de qualquer trabalho na especialidade em torno das iniciativas que aqui foram apresentadas, preferiram um discurso algo sectário do mundo rural contra o mundo urbano, do mundo da defesa do mundo agrícola contra a defesa dos, como foi aqui dito pelo Sr. Deputado do CDS, dos urbano-depressivos. Confesso que não percebi bem o ponto. Estamos a falar de matérias laborais, estamos a falar de exploração laboral e creio que é nesse quadro que as matérias devem ser discutidas e não como se estivéssemos a discutir a proibição das touradas, com todo o respeito, Sr. Deputado. Em terceiro lugar, a ideia de que os direitos humanos e os direitos dos trabalhadores migrantes são condição essencial deste debate. Nós não podemos discutir aquilo que tem sido a exploração de muitos trabalhadores em contexto agrícola, mas não só, daquilo que é a exposição das debilidades que a pandemia veio trazer relativamente a estes trabalhadores e a necessidade de combatermos o discurso do medo e o discurso da exclusão relativamente aos trabalhadores migrantes, um discurso que ainda aqui hoje foi reiterado e reforçado por parte do Sr. Deputado André Ventura, que dialoga com os partidos à direita para encontrar maiorias nesta Assembleia que o povo português não dá e creio que não dará. E, portanto, nós não podemos proteger relações laborais sem protegermos os trabalhadores migrantes e imigrantes como seres humanos, como trabalhadores que têm direitos sociais antes de serem trabalhadores e como direitos a quem o Estado e como trabalhadores e pessoas a quem o Estado português reconhece esses direitos, desde logo o direito de legalização, o direito ao Estado Social, o direito a serem pessoas. Em quarto lugar, nós precisamos e continuaremos a intervir sobre o mercado laboral. Outros deputados do Partido Socialista, antes de mim, aqui apresentaram várias das medidas que foram sendo apresentadas ao longo dos últimos anos, em torno de direitos, em torno de reforço das condições de contratação, em torno da limitação, aliás, do recurso ao trabalho temporário, outras medidas que podiam ter sido apresentadas, como a taxa de rotatividade excessiva por parte das empresas que assim recorram, a limitação do recurso aos contratos a termo, e entre outras medidas, a responsabilidade subsidiária das empresas de trabalho temporário, a nova legislação muito recente que foi promulgada há sensivelmente 3 semanas no âmbito da transmissão de estabelecimento, onde muitas destas empresas também operam, e têm vindo, o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda, têm vindo a construir consenso em torno destas e de outras matérias nesta Assembleia, e é neste contexto que queremos continuar a trabalhar. Até porque necessidades temporárias de trabalho, que existem obviamente, sobretudo no mundo agrícola, não podem significar condições precárias para quem trabalha no âmbito dessas necessidades e responde àquilo que são as necessidades das empresas. Por último, dizer que me parece muito relevante salientar que as alterações que nós já aqui fizemos no âmbito da anterior legislatura, em 2016, com a responsabilidade subsidiária das cadeias de contratação, já levou a 443 condenações. E, portanto, nós aqui hoje ouvimos o PSD dizer que essa lei era uma lei ineficiente, pois bem, com o apoio do PSD não havia 443 condenações, havia zero, porque não acompanharam essa intervenção e essa alteração e essa alteração legislativa. E, portanto, é neste contexto que nós queremos continuar a trabalhar. Eram estas linhas de força por parte da visão do Partido Socialista relativamente a estas matérias que eu gostaria de deixar nesta referência final e dizer que iremos continuar a trabalhar estas matérias no âmbito da especialidade com os partidos que as apresentaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Terminado o debate sobre as propostas de lei e projetos de resolução aqui hoje apresentados pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista Português e pelos Verdes, e tendo ouvido com atenção todos os intervenientes nas suas intervenções sobre o trabalho forçado e exploração laboral e o trabalho digno, gostava de recordar a todos que Portugal, no governo do Partido Social Democrata e do CDS, ratificou o Protocolo da Organização Internacional do Trabalho sobre o trabalho forçado ou obrigatório em junho de 2014, em conjunto com 50 Estados-membros da União Europeia. E este protocolo irá entrar em vigor a 31 de dezembro de 2021, portanto, no final deste ano. Este protocolo vem reforçar o quadro jurídico internacional, criando novas obrigações para prevenir o trabalho forçado, proteger as vítimas e permitir o acesso a compensações por prejuízos materiais e físicos. Como todos sabemos, e hoje foi aqui por todos assinalado, e isto vai ao encontro das palavras de Guy Ryder, diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, que afirmou, e cito, a proibição do trabalho forçado ou obrigatório é um dos princípios fundamentais e que o trabalho forçado ou obrigatório constitui uma violação dos direitos humanos e um ataque à dignidade de milhões de mulheres e homens, de raparigas e de rapazes, e contribui para a perpetuação da pobreza e é um obstáculo à concretização do princípio do trabalho digno para todos. Todos deram nota e salientaram que o contexto de trabalho forçado ou obrigatório mudou e que é crucial mantermos alerta face ao tráfico de pessoas para estes fins indignos e infames, incluindo a exploração sexual. Tem de ser uma preocupação não só nacional, mas igualmente internacional, o que requer medidas urgentes para a sua eliminação efetiva. Logo, ninguém tem dúvidas que temos de tomar medidas concretas e imediatas ao nível da prevenção, proteção e reabilitação. Senhoras e senhores deputados, este assunto já foi trazido por diversas vezes a esta Câmara, tendo mesmo resultado uma alteração ao Código de Trabalho em 2016. O que aqui está em causa, senhoras e senhores deputados, não é a legislação laboral. O que está em causa, e hoje ficou aqui bem expresso, é um problema de fiscalização, de atuação focada no problema por parte das autoridades responsáveis. Alterar o Código de Trabalho não vai resolver as falhas do Ministério do Trabalho, não vai resolver as falhas da fiscalização das autoridades para as condições de trabalho, provavelmente sem meios adequados para fazer esta fiscalização, não vai resolver as falhas do Ministério da Administração Interna, que passa o tempo a desviar a atenção dos seus erros com aparições bombásticas ou anúncios de desmantelamento de serviços essenciais, em lugar de os melhorar e otimizar. Não vai comatar as falhas do próprio Ministério da Justiça. Se existir tráfico de seres humanos, como aqui hoje foi afirmado pelo Bloco de Esquerda, uma denúncia grave, pergunta-se o que tem sido feito pelas autoridades, em particular pelo Ministério da Justiça. Obviamente que para o Bloco de Esquerda, na sua aversão coletivista à iniciativa da sociedade, o mais fácil é culpar as confederações patronais. O Bloco até utiliza uma expressão que consideramos muito infeliz, e cito, a raiva das confederações patronais. Esqueceu-se o Bloco de Esquerda que em 2017, na sua raiva à regulação da imigração, foi o Bloco de Esquerda que aligerou a obrigatoriedade de um contrato de trabalho, transformando este garante legal numa mera manifestação de interesses, o que conduziu à entrada de muitos imigrantes sem terem um legal de trabalho fixo. Senhoras e senhores deputados, para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o que está em causa não é a alteração do Código de Trabalho, mas sim a existência de coordenação e de políticas públicas integradas entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Justiça. É isto que falta para fazer cumprir a lei existente. Termino por dizer que o Partido Social Democrata é um partido humanista e personalista, para o qual o alfa e o ômega da política reside na pessoa humana, no respeito pleno pela pessoa humana, é esta a nossa matriz. Senhoras e senhores deputados, as leis existem. Cabe ao Governo criar as condições para que sejam cumpridas. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, para o encerramento, juntando o tempo que resta com os 2 minutos por ter sido o autor do agendamento, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o trabalho que hoje estamos a fazer é o trabalho normal de um Parlamento. Observar o cumprimento da lei, verificar se as iniciativas tomadas no passado tiveram o resultado pretendido, se os objetivos para que legislamos estão a ser atingidos e, no caso de não estarem, adaptarmos a legislação. Nada de mais normal no funcionamento de um Parlamento. Não esperávamos neste debate um contributo da direita. A direita já era contra, em 2016, que fossem responsabilizados os empresários e os donos das explorações e tinha um discurso do tipo daquele que hoje aqui teve. O problema não é do fazendeiro, o problema é o capataz. Ora, a direita não mudou. E continua a não fazer parte da solução, é parte do problema. E quando olhamos para a maneira como a lei está a ser aplicada, verificamos que há, de facto, um problema. Não está a ter consequência como se desejava, não está a cumprir o objetivo, acabar com o trabalho forçado nos campos de Portugal. E, portanto, não podemos manter uma hipocrisia, que é a de fazer de conta que temos uma lei contra o trabalho forçado, que, na verdade, não resolve o problema do trabalho forçado. A direita ensaiou aqui 2 argumentos no debate. Um é de que isto é um problema de imigração. Foi o argumento que começou por ser usado pelo CDS. O Chega, naturalmente, não faltou à chamada, é o seu terreno. E o PSD, na última intervenção que aqui nos trouxe, fez o mesmo. É de uma hipocrisia a toda a prova, porque o modelo de negócio da agricultura intensiva no nosso país baseia-se na superexploração de mão de obra imigrante em grande medida. E, portanto, a necessidade desta mão de obra, a presença desta mão de obra e a sobreexploração desta mão de obra já existia no momento de qualquer das alterações legislativas que aqui foram mencionadas no que respeita à política de imigração. E, portanto, tudo o que foi feito em matéria de lei de imigração contribuiu para melhorar as condições dos trabalhadores, não para as piorar. Contribuiu para diminuir o número de trabalhadores clandestinos nestas explorações. Eles podem ter deixado de ser clandestinos, mas isso não resolveu o problema da sobreexploração deste trabalho. Não resolveu o problema de estarem a ser coagidos, de estarem a ser mantidos em habitações que pagam a preço de ouro. Não bastou para que deixassem de receber 3 euros à hora. E, portanto, este género de ilegalidades cometidas não podem ser atribuídas ao problema da imigração. E é um sinal político muito pesado que toda a direita se junte para trazer o tema da imigração num debate que é sobre direitos humanos, que é sobre direitos do trabalho e que nada tem a ver com o estatuto migratório destas pessoas. Em terceiro lugar, o outro argumento que aqui foi trazido pelo PSD é de que este é um problema de fiscalização. Já temos lei, faltam os inspectores no terreno. É um problema de fiscalização. Senhoras deputadas do PSD que aqui intervieram hoje, não é nenhum problema de fiscalização. Fiscalização há. Tem havido imensa fiscalização. Olha, só nos últimos 15 dias em Odmira foram levantados 300 autos. E já não é de agora. O problema é da consequência dessa fiscalização. O problema é que essa fiscalização é inconsequente porque não se passa do intermediário. Apanham-se os capatazes, mas não se apanham os fazendeiros. E é isso que é preciso fazer. E é essa adaptação que é preciso fazer à lei, é essa adaptação que a direita quer impedir porque está ligada aos interesses dos fazendeiros. E quem tiver dúvidas sobre isso,